Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2025. Está começando o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O Brasil assumiu hoje a presidência rotativa do Mercosul para os próximos 6 meses. Foi durante a cúpula de chefes de Estado do bloco em Buenos Aires, na Argentina. O presidente Lula aproveitou para apresentar os 5 eixos que vão guiar a presidência brasileira. Lula também voltou a reforçar a meta de fechar um acordo Mercosul-União Europeia durante o período de liderança. Stefânia Lima tem as informações.
O Brasil assumiu a presidência do Mercosul. Durante a 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Bloco, realizada nesta quinta-feira em Buenos Aires, capital da Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou e apresentou as prioridades durante a presidência brasileira, que segue até o fim deste ano. De acordo com o presidente, a atuação do Brasil vai ter 5 pilares fundamentais: fortalecimento do comércio entre países do bloco e com parceiros externos, enfrentamento da mudança do clima e promoção da transição energética justa, desenvolvimento tecnológico, combate ao crime organizado e promoção dos direitos dos cidadãos do Mercosul. Pelas redes sociais, o presidente Lula também assumiu o compromisso de concluir o acordo Mercosul-União Europeia nos próximos 6 meses e destacou a responsabilidade de sediar a COP30. Ele afirmou ainda que o apoio do bloco e de toda a América do Sul será imprescindível. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E durante essa mesma cúpula do Mercosul, foi concluído um acordo de livre comércio do bloco com países da EFTA, a Associação Europeia de Comércio Livre. O novo tratado amplia acesso a mercados da Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein e deve ser assinado ainda esse ano. As informações com Dilson Santa Fé.
O Mercosul concluiu as negociações para um acordo de livre comércio com a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. O anúncio foi feito durante a 66ª Cúpula do Mercosul, que ocorre em Buenos Aires, nesta semana, nos dias 2 e 3 de julho. O acordo cria uma zona de livre comércio com cerca de 300 milhões de consumidores e produto interno bruto superior a 4,3 trilhões de dólares. Com ele, o acesso dos produtos brasileiros aos mercados da EFTA poderá alcançar 99% do valor exportado, considerados os universos agrícola e industrial. A iniciativa também moderniza regras sobre comércio de bens e serviços, investimentos, propriedade intelectual e compras governamentais. O texto inclui ainda temas como desenvolvimento sustentável, defesa comercial e medidas sanitárias e fitossanitárias. As negociações começaram em 2017. No total, foram realizadas 14 rodadas de negociações. Segundo o Itamaraty, o acordo garante espaço para políticas públicas em áreas como saúde, ciência e tecnologia, além de atrair investimentos sustentáveis. O novo tratado se soma aos acordos recentes do Mercosul com Singapura e União Europeia e eleva em 2,5 vezes o total do comércio brasileiro coberto por acordos comerciais. Em 2024, o Brasil exportou 3,1 bilhões de dólares e importou 4,1 bilhões de dólares dos países da EFTA. A assinatura formal do acordo está prevista para os próximos meses e os textos legais devem ser divulgados em agosto. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Para a gente entender melhor todo esse contexto do Mercosul, vale aqui fazer um apanhado até histórico, né? O Mercosul, como a gente conhece, começou a se formar de maneira mais concreta na década de 1980. E aí, o primeiro impulso era a redemocratização do Brasil e também da Argentina, que estavam saindo ali de duas ditaduras, né? O primeiro passo oficial foi em 91, 26 de março de 1991, os presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, que oficializou a criação do Mercosul, e os objetivos eram ambiciosos. Primeiro, uma zona de livre comércio, né? Eliminando barreiras tarifárias entre os membros. Depois, a adoção da tarifa externa comum, que é a TEC, para produtos importados de fora do bloco. E isso caracterizaria, então, a união aduaneira, ou seja, tudo que viesse de fora dos países, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, teria uma taxa extra, né, de importação. Também era objetivo coordenar as políticas macroeconômicas, setores como agricultura, indústria, setor fiscal, monetário, cambial, transporte e comunicação, tudo teria aí um controle do Mercosul como instituição. Aí em 1900, isso foi em 91, né? Em 94, estabeleceu-se uma estrutura institucional do Mercosul e aí criou a personalidade jurídica, permitindo então que o Mercosul passasse a negociar acordos como um bloco. E aí, no ano 2000, veio a fase de consolidação e de expansão. Aliás, até um pouco antes, né? Começou ali em 96, quando o Chile entrou como Estado associado, não como membro fixo, né? Após a fase inicial da implementação, anos 80 e 90, como a gente vinha contando, em 2000 e diante, o bloco já tinha a união aduaneira e buscou aprofundar e expandir. Quanto mais países fizerem parte do Mercosul, mais forte o bloco se torna. Em 2012, a Venezuela se tornou membro pleno, mas foi suspensa 4 anos depois, em 2016, por descumprimento do protocolo de adesão à questão da cláusula democrática da Venezuela, impedindo de participar do bloco. A Bolívia iniciou seu processo de adesão, hoje é membro pleno, né? Está em fase de ratificação, e temos, como eu disse, os estados associados. Países como Chile em 96, Peru em 2003, Colômbia em 2004, Equador em 2004, Guiana em 2012 e Suriname também em 2012 se tornaram estados associados. Eles estabeleceram acordos de livre comércio com o Mercosul, mas não fazem parte como membros plenos e não praticam a união aduaneira. O que é uma união aduaneira? É um tipo de acordo comercial que elimina as barreiras alfandegárias internas entre os membros do grupo e estabelece a TEC, que é a tarifa externa comum para todos os membros, ou seja, aplicam a mesma tarifa a produtos importados de fora do bloco. Se um carro vem do exterior para a Argentina, para todos os países do Mercosul, ele vai pagar o mesmo imposto aqui ou na Argentina ou onde quer que seja do país que faz a participação. Bom, é bom fazer um paralelo aqui entre a União Europeia e o Mercosul. A União Europeia está muito mais avançada nesse contexto, também começou 50 anos antes, né? A ideia da União Europeia começou depois da Segunda Guerra Mundial. É um exemplo mais avançado de integração regional no mundo todo, né? Ela tem o mercado comum, com a livre circulação de todos os membros, os cidadãos, os produtos produzidos, sem taxas, sem burocracia, sem dificuldade. Tem a união monetária, que o Mercosul nem chegou perto ainda disso, nem sabe se vai chegar lá. O que é a união monetária? Nos países da União Europeia, usa-se uma só moeda, que é o euro. E tem a união política, porque a União Europeia tem um parlamento próprio, com membros eleitos, né, por votação, tem um tribunal de justiça e uma comissão com poderes supranacionais, ou seja, são maiores do que as nações que fazem parte da União Europeia. O Mercosul, por enquanto, permanece aí como uma união aduaneira e mesmo assim incompleta, porque a TEC, né, que é a tarifa externa comum, tem muitas exceções ainda entre os países, principalmente Brasil e Argentina. Só para você entender o contexto de onde estamos aqui no Mercosul. E agora o assunto é o ressarcimento de aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas daqueles descontos indevidos feitos por associações. A AGU apresentou à Suprema Corte um acordo para garantir a devolução administrativa dos valores descontados entre 2020 e 2025. Dilson Santa Fé explica.
A Advocacia Geral da União apresentou nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal acordo de conciliação para viabilizar o ressarcimento das vítimas de descontos ilegais em benefícios do INSS. Além da AGU e do INSS, assinam o pacto o Ministério da Previdência Social, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O acordo prevê que os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 serão ressarcidos administrativamente. Para isso, terão que aderir ao pacto. Quem tiver ação na Justiça terá de abrir mão do processo, mas quem não concordar com os termos do acordo pode seguir em frente com o pedido judicial. A devolução será feita no valor total descontado de cada segurado, atualizado monetariamente com base no IPCA, desde o mês em que ocorreu cada desconto até a data de sua efetiva inclusão na folha de pagamento. O prazo de adesão será definido tão logo o acordo seja homologado pelo STF. Isso poderá ser feito por meio do aplicativo Meu INSS da Central de Atendimento 135, de forma presencial nas agências dos Correios ou em ações de busca ativa realizadas pelo INSS em áreas rurais ou de difícil acesso. De Brasília, Raquel Miura.
Eu chamei o Dilson Santa Fé, mas na verdade a gente ouviu aí o AGU Brasil, né, com a Raquel Miura, e o assunto era o mesmo, era a explicação aí dessa questão do ressarcimento de aposentados e pensionistas que foram vítimas daqueles descontos indevidos feitos por associações aí nas aposentadorias e pensões do INSS. Vamos seguindo, o edital do CPNU2 foi atualizado, hein? Uma das mudanças foi sobre o pagamento da inscrição. José Carlos Andrade detalha essas mudanças.
A Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, divulgou nesta quinta-feira alterações no edital do Concurso Público Nacional Unificado. Entre as mudanças está a atualização das formas de pagamento da taxa de inscrição. O prazo vai até o dia 21 de julho, às 23h59. Os candidatos podem pagar por Pix, cartão de crédito ou boleto, com pagamento exclusivo no Banco do Brasil. Outra mudança facilita a solicitação de isenção para inscritos no Cadastro Único. O número do NIS não vai ser exigido. A verificação será feita automaticamente com base no cruzamento de dados. O edital também completa a lista de cidades goianas que receberão a aplicação das provas. O concurso será realizado em 228 municípios em todo o país. A ENAP reforça que cada modalidade de pagamento segue procedimentos próprios. O não cumprimento do prazo impede a homologação da inscrição. Candidatos devem ficar atentos aos detalhes do edital retificado para evitar problemas no processo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Mais 46 brasileiros repatriados chegaram esta semana dos Estados Unidos pelo aeroporto de Confins, em Minas Gerais, após pedido do governo norte-americano de reduzir tempo de detenção migratória. Vladimir Filipim.
O governo federal recebeu nessa quarta-feira, dia 2, em Confins, Minas Gerais, 46 brasileiros repatriados dos Estados Unidos. A operação excepcional foi autorizada após solicitação do governo norte-americano para evitar a permanência prolongada dos brasileiros em centros de detenção por questões migratórias. O acolhimento foi coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e envolveu atendimento médico, psicológico, vacinação e suporte social. A estrutura montada no aeroporto contou com profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da Assistência Social, além de orientações para garantir o retorno seguro aos lares. Segundo o governo brasileiro, a maioria dos repatriados era de Minas Gerais, o que motivou o pouso em Confins. Na sexta-feira, dia 4, novo voo deve chegar a Fortaleza, no Ceará, com a mesma estrutura de acolhimento. Essas operações reúnem órgãos federais, estaduais e internacionais para garantir o acolhimento e a proteção de brasileiros repatriados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
A Lei Rouanet registrou um recorde histórico. Este ano foram captados mais de 765 milhões de reais em recursos por meio da lei, um crescimento de 37% em relação a 2024. Vladimir Filipim volta com esses dados para a gente.
O Ministério da Cultura registrou no primeiro semestre de 2025 mais de 765 milhões e 900 mil reais em captação de recursos por meio da Lei Rouanet. O valor representa crescimento de 37,8% em relação ao mesmo período de 2024. Com 223 milhões e 800 mil reais investidos em junho, o montante captado alcança o maior volume registrado desde a criação da principal política pública de incentivo à cultura no Brasil. No período, foram recebidas mais de 6,1 mil propostas culturais para serem submetidas ao mecanismo. Atualmente, 4.588 projetos estão em execução em todo o território nacional por meio da Lei Rouanet. Todos os estados e o Distrito Federal possuem ao menos 7 projetos culturais em execução viabilizados pelo mecanismo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E esse assunto agora interessa a 1,5 milhão de empresas que estão em dívida com os depósitos do FGTS, o Fundo de Garantia para os Empregados, né? O FGTS Digital liberou uma alternativa de parcelamento desses débitos que pode beneficiar 26 milhões de trabalhadores. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O FGTS Digital passou a oferecer nesta quarta-feira um novo módulo para parcelamento de débitos. A funcionalidade permite que empregadores regularizem valores em atraso registrados no E-Social a partir de março de 2024. Débitos anteriores seguem sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A medida alcança cerca de 1,5 milhão de empresas e pode beneficiar 26 milhões de trabalhadores. Por enquanto, o parcelamento não está disponível para empregadores domésticos, MEIs, segurados especiais sem CNO e parte da administração pública. Segundo o Ministério do Trabalho, a ampliação da ferramenta para os demais perfis depende de ajustes técnicos. Para utilizar o módulo, o representante da empresa precisa estar habilitado para essa função dentro do sistema do FGTS Digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora ouve só essa notícia. No primeiro semestre deste ano, o Brasil reduziu as queimadas em 65%. Vladimir Filipim.
O Brasil reduziu em 65,8% as áreas queimadas entre janeiro e junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ e foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. O país passou de 3,1 milhões de hectares queimados no primeiro semestre de 2024 para cerca de 1 milhão em 2025. O número de focos de calor também caiu. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 19.277 focos nos 6 primeiros meses do ano, o menor volume desde 2018. No mesmo período de 2024, foram mais de 35 mil. A queda está concentrada em 4 dos 6 biomas brasileiros. Técnicos atribuem o resultado a um cenário de seca menos severa em 2025 e à atuação conjunta entre governo federal e estados no combate aos incêndios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A cidade de São Paulo recebe hoje a etapa final da Caravana das Juventudes, evento que mobilizou mais de 10 mil jovens em todo o país para discutir políticas públicas e celebrar os 20 anos da Política Nacional de Juventude. Quem está com a gente ao vivo aqui no estúdio é Estefânia Lima com mais informações sobre esse evento. Boa tarde, Estefânia.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. O Instituto Federal de São Paulo, no bairro do Canindé, é o palco da última etapa da Caravana das Juventudes. O evento começou hoje às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, reunindo jovens de todo o Brasil para atividades culturais, esportivas e debates sobre políticas públicas. Em São Paulo, a programação da Caravana das Juventudes inclui uma audiência pública para discutir a urgência da aprovação do Plano Nacional de Juventude, uma feira de políticas públicas com estande sobre benefícios como o ID Jovem, que garante meia entrada e transporte interestadual subsidiado. Além disso, Luciano, estão tendo atividades de formação para gestores com foco no Sistema Nacional de Juventude. Por fim, está previsto um ato público de encerramento com jovens de todo o país, celebrando conquistas e reivindicando direitos. A caravana começou em março deste ano em Fortaleza, no Ceará, e como você falou, Luciano, de lá para cá mobilizou mais de 10 mil jovens em 12 estados em comemoração aos 20 anos da Política Nacional de Juventude. Entre os estados por onde a caravana passou, além de Ceará e São Paulo, estão Amapá, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul. Para saber mais sobre o evento e toda essa mobilização, basta entrar em gov.br/secretaria-geral e clicar no banner Juventude. Volto com você, Luciano.
Aí, legal. Tudo a ver, né? O assunto da juventude com a mais jovem integrante do nosso assunto federal. A Estefânia, obrigado pela participação com essas informações precisas sobre a Caravana das Juventudes. Agora uma notícia que é uma prestação de contas, hein? Um relatório do Tribunal de Contas da União apontou que o programa Bolsa Família superou as metas previstas em 2024 e recuperou perdas da pandemia. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou o resultado divulgado pelo TCU. Vamos ouvir.
O relatório do Tribunal de Contas da União atesta que o Ministério do Desenvolvimento Social cumpriu todas as suas metas. A nossa missão é garantir o Brasil fora do mapa da fome e tiramos mais de 24,4 milhões de pessoas da insegurança alimentar que encontramos ali no governo anterior. Eu destaco também, ao mesmo tempo, a redução da extrema pobreza a mais da metade, né, chegando, inclusive, as pessoas que estavam na miséria, uma redução de 85% naquilo que a gente chama as pessoas que estavam na insegurança alimentar severa. E também a forte redução da pobreza, com crescimento, inclusive, da classe média. Para dar um exemplo, esse trabalho de produção de alimentos coordenado com transferência de renda, complemento alimentar, como, por exemplo, alimentação escolar, PAA, cozinhas solidárias, mas também a preparação para o emprego, para pequenos negócios, tem dado resultado. Agora mesmo saiu o relatório deste ano, mais 2 milhões e 600 mil pequenos negócios. 2023 e 2024 foram 4 milhões de pequenos negócios. Esse é um resultado que coloca um diferencial, onde o pequeno negócio é um interesse, não é, de uma parte da população maior do que a busca do próprio emprego. Então vamos seguir nessa direção.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país na sexta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 4 de julho de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 16 e máxima de 26 graus, com umidade do ar de 100 a 35%. Uruaçu, em Goiás, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e muitas nuvens com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 21 e máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 90 a 65%. Piripiri, no Piauí, comemora aniversário com tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Região Norte. Macapá, no Amapá, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Parecis, em Rondônia, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 23 graus. A umidade do ar vai de 80 a 30%. Ibitinga, em São Paulo, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 7 e a máxima de 14 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Taquari, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo claro com sol pela manhã e nublado no período da tarde. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 6 e máxima de 16 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 70%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 4 de julho de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário neste dia 4 de julho. Parabéns para Uruaçu, em Goiás, Piripiri, no Piauí, Parecis, em Rondônia, Ibitinga, em São Paulo, e Taquari, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para dar aquela olhada rápida e ver como é que o governo federal está chegando aí nessas cidades. Uruaçu tem IDH alto aqui em Goiás, 0,737. A economia de Uruaçu sempre foi baseada na agricultura e pecuária, né? É a potência do agro. Vamos lá, Plano Safra 2025 agora, 118 contratos fechados nestes primeiros 5 meses do ano, 55 milhões de reais concedidos. São 83 contratos no agronegócio, que pega 53 milhões de reais, e 1 milhão em quebradinho aí fica para os contratos do Pronaf, para a agricultura familiar, 35 contratos, né? Muito bem, parabéns aí, Uruaçu. Piripiri, no Piauí, já esteve entre as 50 melhores cidades do interior para se viver no Brasil. Hoje nem sei bem como é que anda esse ranking aí, mas mostra que Piripiri é uma cidade agradável, né? Com boa qualidade de vida. Vamos lá, Ibama fez fiscalização em Piripiri e deu ruim. No ano, agora, dados atualizados de junho de 2025, o IBAMA realizou já 7 ações fiscalizatórias no município e resultaram em 7 infrações. Aí não dá, não escapou ninguém, né? As multas são baixas, deve ser coisa pequena para resolver, né? R$ 58 mil nestas 7 infrações ambientais que estão sendo solucionadas lá em Piripiri com a fiscalização do IBAMA. Parecis, em Rondônia, a cidade tem como destaque a Expopar, que é uma festa agropecuária tradicional do município e acontece aí no mês de setembro. Vamos ver o plano safra para Parecis. Nesses primeiros 5 meses do ano, 62 contratos foram fechados. Agronegócio, 11 contratos com R$ 8.310.000 em créditos concedidos pelo governo federal. Agricultura familiar com 51 contratos, R$ 4.780.000 através do Pronaf. Tem também Ibitinga, em São Paulo. É um dos 29 municípios paulistas considerados instâncias turísticas pelo estado de São Paulo, mas é uma instância turística já estabelecida, não tem obras de turismo acontecendo por lá no momento, mas tem obra de infraestrutura. Minha Casa Minha Vida, olha aí, até abril de 2025, 1.240 moradias financiadas aí com um valor total de R$ 179 milhões. Entregues lá em Ibitinga, 1.240, é casa para danar lá para Ibitinga, no Minha Casa Minha Vida, né? E ainda tem o Parque Seleções, 2 empreendimentos selecionados na área de educação, sendo construídas em Ibitinga, uma escola em tempo integral e uma creche escola de educação infantil com recursos do governo federal. Taquari, no Rio Grande do Sul, também tem Minha Casa Minha Vida, lá obras de infraestrutura, 211 moradias entregues a partir de 2023 para cá, num total de R$ 29.480.000. E 161 moradias financiadas com FGTS, num total de R$ 22 milhões. E tem também a faixa 1 com empreendimentos novos, né? 50 moradias, num novo empreendimento contratado aí desde 2023, um valor de R$ 7,5 milhões. E aí chegamos aí a mais de 400 unidades entregues em Taquari. E lá também tem infraestrutura, Parque Seleções, 3 empreendimentos selecionados, um na área de educação, a compra de um ônibus escolar novinho, e 2 na prevenção a desastres e drenagem, é o PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes, com recursos do governo federal para a população de Taquari, no Rio Grande do Sul. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. Joga aí na internet, Comunica BR, vai abrir um quadro lá, você coloca o nome da sua cidade e aí tem um mundo de informações para você, detalhadas em relatórios completos. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal de hoje os destaques da Voz do Brasil e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h33.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Quando uma queimada atinge as linhas de transmissão de energia, hospitais, escolas e casas ficam no escuro. É mais do que um apagão. É risco de incêndio, prejuízo e vidas em perigo. Queimadas perto da rede elétrica afetam todos nós. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue o 93. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
E a comunidade LGBTQIA+, é um dos públicos prioritários de ações e programas do governo federal. Essas ações, segundo o governo, visam combater as vulnerabilidades e riscos sociais dessa população. Esse é o assunto do Fala MDS, inédito de hoje. Vamos ouvir aí.
Fala MDS. Olá, meu nome é Érica Braz e você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O MDS trabalha em todo o Brasil para criar e implementar políticas públicas que buscam combater as vulnerabilidades e riscos sociais, além de promover a cidadania e a dignidade humana por meio de serviços e programas socioassistenciais. Estes serviços e programas têm como público prioritário as populações historicamente vulnerabilizadas, e isso inclui a comunidade LGBTQIA+. Tema deste episódio do Fala MDS, que recebe a diretora de programa e coordenadora do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do MDS, Sueli de Oliveira. Sueli, seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá, Érica. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre um tema que é também tão caro ao Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Um ministério que, como eu disse agora há pouco, tem um olhar especial aos vulneráveis, né? A quem tem histórico de vulnerabilidade. Sueli, por que a comunidade LGBTQIA+, integra o público prioritário das políticas socioassistenciais do MDS?
O público prioritário das políticas socioassistenciais inclui famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, ou aquelas pessoas com perda ou fragilidade de vínculos familiares e comunitários. Então, quando a gente pensa a população LGBTQIA+, tem uma enorme população que está em situação de rua, desempregado, sofrendo violências. A gente sabe que no Brasil o número de violências por homofobia, por LGBTfobia é muito grande. Então, esse público também é o público que o MDS precisa atender, precisa estar atento e com políticas públicas acessíveis a essa população. Então, assim, as pessoas que estão em situação de rua necessitam de acolhimento e proteção social. Então, muitas, recentemente, uma pessoa que trabalha com consultório de rua me disse que fez uma pesquisa dos atendimentos que ela faz e 25% da população de rua que o Ministério da Saúde atende são pessoas LGBTQIA+. Então, é um número bastante grande, bastante considerável e tem muito a ver com as nossas políticas públicas.
Ou seja, que carecem mesmo dessa atenção socioassistencial. Sueli, uma das ações voltadas para esta população envolve o Cadastro Único, né, que é a nossa porta de entrada para programas sociais, que busca garantir a diversidade para seus inscritos. Você explica para quem está nos ouvindo que mudança ocorreu no Cadastro Único recentemente referente à diversidade?
Então, havia uma reivindicação antiga do movimento LGBTQIA+, em relação aos campos que permitem um registro de identidade de gênero e nome social, incluindo opções para as pessoas trans e travestis, obviamente pensando numa maior inclusão e reconhecimento da diversidade na população LGBTQIA+. Essas mudanças são muito significativas, né? Pensar que a gente tem no Cadastro Único o nome social, o campo que era apelido foi substituído por nome social, permitindo que pessoas trans e travestis informem o nome pelo qual desejam ser chamadas. Você sabe que esse é um motivo de muito constrangimento e de muita violência para as pessoas que continuam sendo chamadas por seu nome antigo ou pelo seu nome morto, como elas denominam o nome antigo. Então, muitas pessoas que estão no serviço de saúde, que são chamadas pelo seu nome que estava originalmente no seu registro de nascimento, elas deixam de frequentar o serviço de saúde, muitas vezes, se não tiver o seu nome social. Ainda bem que a gente já tem isso no SUS há muito tempo e a gente tem também agora no Cadastro Único, no CAD Único, né? Então, sobre a questão da identidade de gênero, foi adicionada a opção de se marcar se a pessoa se identifica como trans ou travesti, ampliando o reconhecimento da identidade de gênero. Essa era uma reivindicação antiga das pessoas trans e travestis, e eu fico muito feliz, muito orgulhosa de que isso tenha acontecido exatamente nesse governo, com o compromisso do nosso presidente Lula e também do ministro Wellington Dias, que recebeu aqui no MDS em 2024 uma comissão do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, que vieram, entre outras pautas, apresentar essa reivindicação. Então, é muito importante porque significa inclusão dessas pessoas no nosso Cadastro Único. Sobre gênero, foi incluído um campo para que a pessoa possa informar seu gênero, permitindo um registro mais completo e sensível à diversidade. E o que significam essas mudanças? Bom, significa que facilitam a inclusão da população LGBTQIA+, nos nossos programas sociais. É o nosso ministério, o nosso governo, ter um olhar especial, um olhar de atenção solução para essa população que também é carente, que também sofre, que também passa necessidades e que também estão muitas vezes escolhendo se vai ter a refeição do almoço ou do jantar. Então esse é o nosso papel, enquanto ministério é também fazer esse trabalho. Então as informações coletadas pelo Cade Único, elas podem ser utilizadas para elaborar políticas mais eficazes e direcionadas às necessidades específicas da população LGBTQIA+, quando a gente pensa nesses três campos que são tão importantes: o nome social, a identidade de gênero e esse campo para que a pessoa possa informar seu gênero, né?
Então, é a dignidade garantida ali no momento em que uma pessoa LGBTQIA+, vai se inscrever no Cadastro Único, seja por que motivo for. Dignidade assistida mesmo.
Sim, para ter acesso aos nossos programas sociais.
Muito bom, Sueli. Agora, para programas como Bolsa Família, por exemplo, o MDS, o governo federal, né, como um todo, reconhece famílias compostas por pessoas LGBTQIA+, como, por exemplo, uma casa com duas mães e uma criança, ou seja, um casal lésbico. Eles são reconhecidos como família pelo governo federal?
Então, o governo federal reconhece famílias, né? Então, sim, o programa Bolsa Família reconhece casais homoafetivos como família e, sim, os inclui em seus critérios de elegibilidade. A legislação brasileira, incluindo decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, garante que casais homoafetivos têm os mesmos direitos e deveres que casais heterossexuais. Então, em relação a benefícios sociais como Bolsa Família. Acho que vale a pena explicar que em 2011, o STF reconheceu a união estável homoafetiva como entidade familiar. Então, nós estamos nos baseando no que está previsto em lei, equiparando a união estável heterossexual com todos os direitos e deveres decorrentes dessa união. Isso significa que casais homoafetivos, homens casados com homens, mulheres casadas com mulheres, têm direito a benefícios sociais, como o Bolsa Família, desde que atenda aos critérios de elegibilidade estabelecidos para o programa.
Sueli, existe alguma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que estabeleça parâmetros para qualificação do atendimento socioassistencial da população LGBTQIA+, no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social?
Isso é bem bacana, eu acho que a gente dar essa informação é muito legal. Sim, existe a Resolução Conjunta número 1, de 21 de setembro de 2018, elaborada pelo Conselho Nacional de Direitos da População LGBTQIA+, em conjunto com o Conselho Nacional de Assistência Social, o nosso conselho, CNAS. Essa resolução, ela estabelece parâmetros para a qualificação do atendimento socioassistencial da população LGBTQIA+, no SUAS, nosso Sistema Único de Assistência Social. Essa resolução, ela é muito importante porque ela visa garantir o acesso e a permanência da população LGBTQIA+, nos serviços e programas socioassistenciais, promovendo um atendimento qualificado e livre de discriminação, que esse também é o nosso papel. Ela estabelece diretrizes como reconhecimento e adoção do nome social, a garantia do uso de banheiros e demais espaços segregados por gênero, de acordo com a identidade de gênero, e a prevenção e combate ao preconceito relacionado à identidade de gênero e orientação sexual, como eu falei há pouco, que o Cade Único, o nosso Cadastro Único, já está fazendo. Além disso, essa resolução, ela aborda a importância do reconhecimento das famílias compostas por membros LGBTQIA+, e a necessidade de ações de sensibilização e comunicação para combater a LGBTfobia, quer dizer, a fobia, né, a toda a violência em relação às pessoas que são lésbicas, bissexuais, gays, trans e travestis. É um marco muito importante para a garantia dos direitos e o atendimento qualificado da população LGBTQIA+, no SUAS.
Agora você falou de uma palavra muito importante e que infelizmente existe, que é o preconceito. E eu quero te perguntar o seguinte: uma pessoa LGBTQIA+, que eventualmente não seja atendida num CRAS, num CRES, num centro POP ou em qualquer outro local de atendimento dedicado à assistência social por conta do gênero, né? Por conta de ser uma pessoa LGBTQIA+. Como essa pessoa pode denunciar, Sueli? Importante a gente falar que tem que ser denunciado, não é isso?
Sim, precisa ser denunciado. É muito difícil porque as pessoas, quando sofrem violências, atinge exatamente a sua autoestima, É, então, é muito difícil. De vez em quando, as pessoas me procuram, me perguntam sobre onde fazer a denúncia. Então, é muito importante essa pergunta que você está fazendo. Pode denunciar pelos nossos canais. Então, a gente tem o Disque Social 121, que é uma ligação gratuita, tanto do telefone celular quanto do telefone fixo. Essa central de relacionamentos do MDS é conhecida como Disque Social 121. É um serviço telefônico de atendimento do Ministério que oferece informações sobre programas sociais e assistência social. É um atendimento digital que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, através desse telefone que vale a pena a gente divulgar bastante, que é o 121. Agora, você também que está nos ouvindo, pode procurar a Ouvidoria Geral do MDS por atendimento presencial ou também pode enviar uma carta. Mas também pode buscar a ouvidoria para fazer algum elogio, algum equipamento ou atendimento, para que a gente possa fazer o mapeamento das boas práticas. É muito importante a gente poder também divulgar as nossas boas práticas, os lugares que estão fazendo um bom atendimento, um atendimento exemplar.
Então, vamos positivar essa minha pergunta. Quem for bem atendido também,
sim,
alguma pessoa, algum cidadão ou cidadã LGBTQIA+, que for bem atendido, sem discriminação, pode também nos comunicar em forma de elogio, é isso?
Pode nos comunicar, porque a gente também faz, a nossa ouvidoria faz esse mapeamento, que é bem bacana para a gente também poder divulgar os lugares que estão fazendo um atendimento de excelência. Mas eu queria também divulgar o Disque Direitos Humanos, conhecido como o Disque 100, que é um serviço de utilidade pública do MDHC, que é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Excelente, Sueli. Eu vou repetir, então, para quem nos ouve. Disque Social, pelo número 121 ou 121, né, como a Sueli nos trouxe, ou o Disque 100, que daí é gerido por outro ministério, mas todos, tanto o MDS quanto o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com um olhar voltado para essa situação. Agora, Sueli, eu imagino que as ações do MDS, né, voltadas à comunidade LGBTQIA+, não são feitas de forma isolada. A gente acabou de mencionar o ministério, outro ministério, que é o da Cidadania. Há alguma articulação com esses outros ministérios para melhorar o atendimento dessas demandas desse público? E eu vou emendar aqui com a ideia de o ministério apoia alguma iniciativa da sociedade civil também. Quer dizer, a parceria com outros ministérios, às vezes com outros governos e com a sociedade civil nesse tema da diversidade?
Então, eu acho que é bem importante a gente falar dessas parcerias que a gente tem estabelecido. Primeiro, dizer que nós do MDS fazemos parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+. É um canal muito importante de diálogo entre governo e sociedade civil, porque este conselho tem representações importantes do governo federal, mas também de organizações da sociedade civil de todo o Brasil. Então, estão lá o Conselho Federal de Psicologia, a ANDES, a Candaces, tem várias redes que trabalham com a população LGBT, a OAB está também presente. Então, é um conselho muito importante que estabelece esse diálogo entre governo e sociedade civil. A gente tem uma parceria importante também com o Ministério do Turismo, que tem trabalhado também a questão da população LGBTQIA+, obviamente com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Cultura. Esses são alguns exemplos que eu trago aqui para a gente pensar.
Antes da gente encerrar esse episódio, eu vou exibir um áudio da Secretária Nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, sobre as ações de cuidado dedicadas ao público LGBTQIA+.
A Política Nacional de Cuidados, elaborada pelo governo Lula, representa um avanço fundamental na consolidação dos direitos sociais no Brasil, beneficiando toda a população. A política reconhece que as pessoas LGBTQIA+, também necessitam e oferecem cuidados. Muitas vezes são pessoas idosas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, ou quem vive em redes de cuidado afetivas, para além dos modelos familiares tradicionais e que precisam de mais visibilidade e maior acesso a serviços e equipamentos públicos. Historicamente, a população LGBTQIA+, tem menos acesso a políticas públicas, seja por preconceito, seja por falta de reconhecimento das suas vivências e seja por uma maior oferta que reconheça as características dessa população. A Política Nacional de Cuidados visa contribuir à modificação dessa realidade. A política reforça que cuidar e ser cuidado é um direito de todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça ou condição social.
Excelente colocação da secretária. Sueli, obrigada. Quero te agradecer demais a sua participação aqui. Nós vimos que o MDS tem um papel ativo na promoção da cidadania e na garantia de direitos para a população LGBTQIA+, dentro das suas competências de desenvolvimento e assistência social. Eu conversei com a diretora de programa do gabinete do ministro e também ela é, a Sueli, é coordenadora do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade do MDS. Querida, muito obrigada. Volte mais vezes ao nosso podcast.
Eu que agradeço, né? Me coloco sempre à disposição. Acho que é importante a gente dialogar com a população. E lembrar, eu não insisti no assunto, mas esse ano a gente tem a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Estão acontecendo as conferências municipais e as conferências estaduais, então você que está nos escutando, participe, né? Esse é um local importante de participação, porque a gente sabe que as políticas municipais elegem as políticas que serão executadas nos próximos 4 anos, as conferências estaduais definem as políticas que serão executadas nos próximos 4 anos e essas duas conferências elegem, escolhem os delegados e delegadas que virão para a Conferência Nacional. Além disso, existe também a modalidade conferências livres. Então, sindicatos podem se reunir e formar sua conferência livre, mandar propostas, até 3 propostas, para o site do MDHC. Então, vamos lá, vamos participar e ajudar a gente na elaboração das políticas públicas para a população LGBTQIA+.
Fazer o governo, não só o federal, como os estaduais e municipais, conhecerem os anseios, as demandas, né? E aquilo que a população LGBTQIA+ está buscando. Então, participação social.
Muito obrigada, Érica.
Obrigada a você, Sueli, mais uma vez. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!
Assunto Federal.
O Ministério de Minas e Energia reafirmou o compromisso com a política mineral voltada à energia limpa e à segurança alimentar. Você fica sabendo agora desse e de outros assuntos do setor energético no Conexão Energia. Roda aí, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia está comprometido em entregar ainda este ano uma nova política mineral voltada à energia limpa e à segurança alimentar que atenda às demandas da indústria nacional e promova o desenvolvimento sustentável do país. O assunto foi debatido em reunião com a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, realizada nesta quarta-feira. A equipe técnica do MME apresentou a proposta inicial que estabelece diretrizes e mecanismos para incentivar toda a cadeia de valor dos minerais críticos e estratégicos essenciais para a transição energética, novas tecnologias e segurança alimentar. Segundo o secretário nacional substituto de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME, Anderson Arruda, o objetivo é alinhar a construção de uma política mineral moderna, segura, que gere empregos e torne o setor atrativo para investimentos. A empresa de pesquisa energética vinculada ao MME divulgou nota técnica que mostra o protagonismo do biometano na descarbonização do transporte rodoviário no Brasil. O estudo mostra o papel estratégico do biocombustível na transição energética e na definição das metas do Programa de Mobilidade Verde do governo federal, que propõe a redução dos impostos para quem poluir menos, além de aumentar as exigências da sustentabilidade. O documento, intitulado Descarbonização do Setor de Transporte Rodoviário, Intensidade de Carbono das Fontes de Energia, detalha os valores de intensidade de carbono das principais fontes energéticas usadas no setor e mostra que o biometano pode ser produzido perto do local de consumo, de modo a facilitar o uso por frotas de empresas e ajudar a levar energia para mais regiões do país. A publicação também apresenta as trajetórias estimadas de intensidade de carbono para outros combustíveis até 2034. Acesse a nota técnica no site www.epe.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia.
Hoje o programa Bom Dia Ministro recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária. Um dos principais destaques do bate-papo com radialistas de vários estados foi o Plano Safra 2025-2026, lançado esta semana com valor recorde voltado para o agroempresarial. Fávaro fez uma linha de evolução dos valores ao longo dos anos e a importância desses investimentos para reduzir o preço dos alimentos. Vamos ouvir.
Nós fizemos o maior plano safra da história do país. Se a gente comparar 2022, o último plano safra do governo passado foi da ordem de 364 bilhões. O primeiro do governo presidente Lula nesse terceiro mandato, 471,2. O segundo, em 2024, 508,6. E agora, 516,2 bilhões. 42% a mais do que o último plano safra do governo passado. Eu brinquei com o presidente que, se fosse o Campeonato Brasileiro, ele fez 3 golaços e podia pedir música no Fantástico. A prioridade número 1 é o povo brasileiro. Quando a gente lança um plano safra desta magnitude, que aumenta o potencial para o Pronamp, que são os médios produtores, aqueles que produzem o alimento que fica no Brasil, que gera oportunidade de chegar alimento mais barato, mais eficiente na mesa da população, quem vai ser beneficiado é a população mesmo brasileira, porque os alimentos tendem a cair de preço. Nós vivemos em 2025, fruto do plano safra do ano passado, um recorde na safra brasileira. E com isso, nós tivemos o preço do arroz caiu, o preço do feijão caiu, o preço da batata, do tomate, da cebola, da carne de frango, da carne de porco. É a população que sai beneficiada. E esse excedente ainda, de tão grande foi a safra brasileira, nós fizemos então o recorde nas exportações. É fazer a força para o Brasil crescer. Esse é o slogan do Plano Safra. Mas principalmente, ter alimento barato de qualidade na mesa da população.
Mais um trechinho que a gente separou aqui para você é sobre a abertura de novos mercados para a exportação dos produtos do agro brasileiro. Roda aí, Zé.
Nós já abrimos 387 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira. E não é só soja, milho, algodão, carne de frango, bovinas e suínas, não. Nós abrimos gergelim, sorgo, pulses, frutas. Estamos vendendo fruta para o mundo inteiro. E essa vinda agora do BRICS para o Brasil neste final de semana vai ser mais uma oportunidade de ampliarmos os negócios. No sábado, por exemplo, tá a presença do primeiro-ministro do Vietnã. Quando nós tivemos, há cerca de 2 meses atrás, uma visita com o presidente Lula no Vietnã, abrimos o mercado de carne bovina para aquele país, um dos mercados mais importantes. O Brasil, que já vende carne bovina, vendia para 157 países e 4 grandes países passou a ser nossa meta, né? De abrirmos também o mercado. Coreia do Sul, Japão, Vietnã e Turquia. A Coreia do Sul está em andamento, o Japão está com inspeção neste momento no Brasil, fazendo inspeção nas nossas plantas, e o Vietnã já abriu, e no próximo sábado, lá no Porto do Rio de Janeiro, nós estaremos embarcando o primeiro container com corte de carne de boi para o Vietnã, gerando oportunidades aqui no Brasil, renda, geração de emprego, e espero que também que neste BRICS a gente possa, com os outros países presentes, fazer mais negociações e ampliar esse número de 387, quem sabe para perto de 400 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ao programa Bom Dia Ministro, de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Agora em Brasília, faltando um minuto para as 5.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E o nosso tempo acabou, a gente ficou devendo hoje o Momento Serviço e os destaques da Voz, mas tem Voz do Brasil, às 7 horas a gente se encontra lá, hein? O Assunto Federal volta amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.